E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã de quarta-feira e também as entrevistas com os especialistas da Universidade de São Paulo. Temos dado muito destaque a todas as ações, atividades, pesquisas, estudos relacionados à Covid-19, ao coronavírus. E temos trazido para você também, nosso ouvinte aqui da Rádio USP, informações sobre como a Universidade de São Paulo vem funcionando nesse período de quarentena, home office, todo mundo trabalhando e estudando em casa. Mas, claro que uma universidade do tamanho, do porte, da importância da Universidade de São Paulo não pode parar. E assim, com as pesquisas. Além das pesquisas que envolvem a Covid-19, outras estão em andamento e, claro, não podem paralisar os trabalhos, mesmo neste momento de quarentena. Então, a gente vai entender como é que as coisas estão funcionando. Eu converso com o professor doutor Silvio Accioli Canuto, pró-reitor de pesquisa e extensão da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxana. É um prazer muito grande falar mais uma vez com vocês. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Satisfação muito grande conversar com vocês.
Professor, claro que eu imagino que, se a gente for comparar neste momento o que está sendo produzido e feito sobre Covid-19, sobre coronavírus, sobre busca de vacinas, formas de tratamento, enfim, deve ser uma lista infindável. E a gente pode começar por aí, claro, mas a gente também vai dar conta de outras linhas de pesquisa que, mesmo num momento como esse de prioridade, também não podem parar. Mas vamos começar com Covid-19, coronavírus. Nós temos sido muito solicitados em busca de material científico.
Quer dizer, a universidade, claramente, a partir dessa situação que nós enfrentamos mundialmente, a universidade, várias pessoas desviaram a sua linha de pesquisa e estão fazendo coisas relacionadas com Covid-19, mas num espectro muito amplo. Quer dizer, diferentes pesquisadores estão atacando problemas que eles são mais próximos ou que se sentem mais à vontade para trabalhar com isso. A universidade, interessantemente, quer dizer, tem um grupo enorme de pessoas. Você tem médicos, que é natural, mas você tem também engenheiros, tem farmacêuticos, enfermeiros, matemáticos, estatísticos, você tem físicos, você tem químicos, veterinários. É uma quantidade enorme de pessoas que busca dar uma contribuição, desde a questão mais ligada à saúde propriamente, como aquela construção de equipamentos, aparelhos, modelagens matemáticas, etc. Então, a atuação da Universidade de São Paulo tem sido realmente muito intensa. Nós temos uma quantidade enorme, para dar um número aproximado, nós temos uma centena aproximadamente de grupo de pesquisa dedicado de uma forma ou de outra a estudar o Covid-19 em suas diferentes nuances, né?
São pesquisas voltadas sobre o vírus na área da microbiologia, é mais voltada à busca das formas de tratamento, outra área, no caso vacina, ou tem alguma coisa a ver, imagino que também, materiais que podem ser produzidos, robôs que podem auxiliar neste momento, enfim, só para a gente ter uma ideia.
Exatamente. Quer dizer, é uma situação que nós encontramos que é realmente surpreendente em vários aspectos. Então, são várias contribuições que podem ser dadas. Então, uma primeira, que eu acho que é um aspecto interessante, é a questão dos diagnósticos. Então, nós temos grupos trabalhando na questão do diagnóstico. Então, nós temos, por exemplo, 5, né, estações possíveis, chamemos assim, que estão fazendo o diagnóstico do Covid-19. Então, eles têm um equipamento chamado PCR, a maneira como você faz o diagnóstico, e você tem isso 2 na cidade de São Paulo, você tem 3 no interior, você tem um em Ribeirão Preto, você tem um em Bauru, e você tem outro em Pirassununga. Pirassununga é interessante que atende toda aquela região e não é especificamente ligado a nenhum hospital, ele está ligado à Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Então, é um atendimento muito importante para você fazer, portanto, os testes e os diagnósticos. Associado com isso, tem outros aspectos do Covid, como a expectativa, embora não seja uma coisa para curto prazo, como se espera, mas enfim, você tem uma expectativa grande, né, em relação a vacinas. Então, você tem grupos trabalhando com vacinas, inclusive com destaques diferentes, quer dizer, utilizando metodologias e planejamentos distintos. Então, você tem pessoas trabalhando, por exemplo, em questões associadas com isso. Então, na busca. Mas, junto com isso também, com a doença, você precisa também de fármacos, de medicamentos, você precisa de novos remédios, né? Então, você tem também grupos trabalhando no desenvolvimento de medicamentos. Então, esse é um grupo realmente muito importante. Mas, associado com isso, tem outros aspectos que aparecem. Por exemplo, um problema crônico, um problema realmente problemático na questão da COVID, é a dificuldade respiratória, quer dizer, essa é a questão pulmonar. Então, você precisa, por exemplo, de respiradores mecânicos. Então, há um desenvolvimento também de respiradores, há um grupo muito forte trabalhando nisso. Inclusive, ganhou um certo destaque na imprensa. O ventilador mecânico foi desenvolvido aqui na Escola Politécnica. Então, são várias coisas. Um outro aspecto que também parece assim um pouco distante para o pessoal mais leiga, mas que é também importante, são modelos matemáticos para você estudar como é que é a disseminação dessa doença através de populações. Isso permite a você estabelecer políticas públicas também. Então, uma infinidade enorme, equipamentos que você precisa, por exemplo, de modo natureza, você precisa de desinfetantes, você precisa ter um rodo chamado rodo UV de ultravioleta que você usa para desinfetar superfícies. Então, a quantidade enorme, desde inclusive produção de máscaras, você precisa testar a filtragem dessas máscaras, desculpe. Então, há uma quantidade enorme de coisas sendo desenvolvidas na universidade, portanto, isso que envolve diferentes aspectos. E essas pessoas não estão necessariamente isoladas, tem vários grupos trabalhando com relação a isso. Por exemplo, o estudo de fármacos envolve grupos distintos, tanto da cidade de São Paulo como grupos do interior. Então, é um esforço realmente redobrado. A Universidade de São Paulo tem clara noção da sua responsabilidade e da importância que tem desenvolver ciência de qualidade para estudar exatamente atacar o problema da Covid-19. Há um esforço integrado realmente importante. A universidade, nesse momento, está sob visibilidade muito alta e nós estamos realmente fazendo um esforço muito grande nessa direção.
E é nesse momento, professor Canuto, que a gente compreende, mas agora de uma forma muito clara, imagino, a sociedade, todos nós, a importância do incentivo à pesquisa, da manutenção do financiamento da pesquisa no país. É neste momento que estudiosos, pesquisadores, pessoas que, né, jovens talentos que estão se formando, associados aos já renomados professores da Universidade de São Paulo, que é quem vai oferecer a busca, uma saída e para enfrentar uma crise como essa, uma crise sanitária, uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando. Acho que nunca ficou tão claro para a sociedade a importância do financiamento da pesquisa. Então, eu gostaria de ouvir uma avaliação sua sobre isso e explicar, olha, essas pesquisas estão com verba garantida, essas pessoas vão conseguir realizar os seus estudos, as suas pesquisas, chegar a esses produtos todos que o senhor está nos descrevendo?
É, quer dizer, você tem toda a razão que a universidade, a ciência desenvolve nesse momento um papel importantíssimo. Quer dizer, não há a menor dúvida que o enfrentamento disso tem que ser feito através da ciência. Afinal, sem querer ser muito trivial, mas ciência significa desenvolver conhecimentos, e nós precisamos de conhecimentos para atacar o problema que está nos afligindo. Então, sem dúvida que isso é uma coisa extremamente importante. A universidade, vários grupos da universidade, eles têm seus próprios recursos para fazer pesquisa. É, nós temos aqui no estado de São Paulo o apoio da Fundação Estadual, que é a FAPESP. Então, várias pessoas que estão envolvidas com isso têm apoio da FAPESP. Do ponto de vista federal, nós temos assistido um pouco à redução dos recursos para a ciência, que nós vimos tanto na questão associada com a redução do orçamento do CNPq, mas também dificuldades, né, que temos tido com a redução de bolsas, como aconteceu recentemente com relação à CAPES. Agora, um aspecto que também é importante é que quando você vai enfrentar uma situação dessa, você percebe que você encontra situações que você não planejou anteriormente. Então, eventualmente, você pode precisar de um equipamento, você pode precisar de uma outra expertise, etc. Então, a questão do financiamento, ela é sempre importante. E o que nós estamos fazendo aqui na Universidade de São Paulo é exatamente, abrimos também uma questão para permitir doação. Quer dizer, as pessoas que fizerem fazer doação, elas ajudarão, portanto, ao desenvolvimento das pesquisas aqui. E tem dois aspectos importantes relacionados com a doação. O primeiro é, de fato, obter um recurso financeiro com o qual você vai permitir desenvolver pesquisas e outros aspectos que são relacionados, como, por exemplo, interação com a indústria, eventualmente, etc. Mas um outro aspecto também é que esse recurso que vem por doação, ele é, digamos, livre de alíquotas. Quer dizer, não é aquela história que a gente recebe recursos públicos que você diz assim, você tem que gastar aqui uma parte, tem que gastar outra. O próprio utilização desse recurso pode sofrer pequenos entraves burocráticos. Enquanto que um recurso, quando é dado com doação, ele vem livre de alíquotas. Portanto, a utilização é muito mais rápida. E numa situação de urgência que nós estamos vivendo agora, esse recurso é muito importante. Então, a universidade lançou ontem um programa chamado programa USP Vida, em que ele permite, portanto, que as pessoas façam doações para desenvolver as pesquisas aqui. A pessoa, quando vai fazer essa doação, ela inclusive terá um menu que ela pode dizer: eu vou dar recursos para a pesquisa em geral, e esse recurso, então, será administrado pela Pró-Reitoria de Pesquisa diretamente. Ele verifica as demandas e as urgências, mas ele também pode dizer: eu quero que isso aqui vá especificamente para tal projeto. Então, se a pessoa está sensibilizada pela importância de desenvolver fármacos, então ela pode dizer: eu vou fazer essa doação e eu gostaria que ela fosse, por exemplo, para ligado à questão como, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos. Então, a gente faz a utilização desse recurso nessa direção. É uma coisa absolutamente transparente, a pessoa que vai doar saberá como o recurso está sendo utilizado, etc. Então, sumarizando o que eu disse, sim, quer dizer, a questão de recurso financeiro, existem vários grupos que têm recursos para trabalhar com isso, mas eles certamente não são suficientes, e a utilização de recursos por forma de doação é uma maneira que nós e outras universidades mundialmente encontraram para obter mais recursos de maneira continuada e com agilidade de gasto.
Importante, muito importante essa iniciativa. Então, qualquer pessoa interessada ou a apoiar todo esse volume de pesquisas que está sendo realizado, quanto uma pesquisa especificamente, pode fazer a doação. E através, eu gostaria que o senhor repetisse e enfatizasse isso, porque é importante. Tem muita gente querendo contribuir, cada um a uma maneira. Tem gente que se voluntariando, tem gente que prefere ajudar dessa forma. Cada um encontra o seu caminho, mas é um auxílio importante para que os pesquisadores possam encontrar, não é, uma solução mais rápido possível para essa crise.
Bom, então, as pessoas que se sensibilizarem e quiserem dar alguma contribuição, é importante dizer que pode ser qualquer valor, né? Tem um site que é o www.fusp de Fundação Universidade de São Paulo, .org.br. Então, eu vou repetir: www.fusp.org.br. Aí, /USP-vida. Como eu disse, isso ajuda não só ao desenvolvimento das pesquisas, mas a utilização de recursos de maneira importante, a sociedade também se sentir participando, não é, Roxane?
É claro que outras pesquisas também estão em andamento, são igualmente importantes, só para que o nosso ouvinte tenha ideia. A gente quis aqui, claro, dar ênfase a estas pesquisas, porque elas são extremamente urgentes, elas ganharam uma dimensão especial, então a gente entende a urgência, mas outras pesquisas que estavam caminhando estão sobrevivendo bravamente, mesmo nestes tempos difíceis, né, de recursos cada vez mais apertados, escassos para pesquisa, né? É importante a gente lembrar disso também.
É, exatamente, quer dizer, independente também dessa questão de algum grupo enorme de pessoas que não só trabalha diretamente com essas coisas, ou que mudaram um pouco a sua linha de pesquisa para trabalhar com o problema da Covid-19, existem também outros laboratórios, né, que são laboratórios que a gente chama de atividades essenciais, que essas não podem parar. Então, essas coisas têm que ser mantidas também. Então, a Universidade de São Paulo, ela tem várias atividades outras acontecendo também, e é o mote exatamente esse, quer dizer, a universidade não pode parar. Sem querer também chamar a atenção das pessoas que, como vários outros lugares, a universidade também está ministrando cursos online, tanto os cursos de graduação como cursos de pós-graduação têm sido dados online.
Tá aí, portanto, a universidade a todo vapor, né, colocando todas as suas ferramentas possíveis de pesquisa, de aula, de conferências, enfim, para poder dar conta desse grande problema que é hoje a pandemia do coronavírus. Então, a gente sabe, né, a importância e o peso que a Universidade de São Paulo tem. Como nunca ela será cobrada, professor?
Existem atividades que podem ser realizadas remotamente, né? Então, digamos, o pessoal teórico, o pessoal que usa computação, etc. Então, nós estamos recomendando que essas pessoas o façam, obviamente, de forma remota. Existem outras pessoas que estão no grupo de risco, que são líderes de laboratório, que estão trabalhando também online, embora o seu laboratório esteja funcionando. O fato concreto é que existe uma intensidade muito grande de pesquisa num formato que nós não estamos acostumados, que é essa questão de você ter que fazer trabalhos online, mas está efetivamente, as pesquisas estão andando muito bem e estão bem intensas.
Eu gostaria de agradecer muitíssimos esclarecimentos do professor Silvio Ascioli Canuto, pró-reitor de pesquisa e extensão da USP. Obrigada, professor. Bom trabalho.
Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e agradeço a você e agradeço também à Rádio USP e aos nossos ouvintes. Muito obrigado, bom dia.